tem que ter, na nossa visão, a responsabilização dos dirigentes, porque senão, como já foi colocado aqui, no primeiro tropeço dentro de campo, o planejamento vai todo por água abaixo. É só o time entrar na zona de rebaixamento, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, que se não houverem critérios de regulamentação rígidos e punições rígidas, o planejamento já vai por água abaixo e os clubes começam a gastar mais do que podem, começam a fazer contratações e oferecer salários impagáveis, e isso vira aquela bola de neve. E a gente quer a criação de um órgão, né, regulador, que seja fiscalizador, com as punições também, punições gradativas, né? Não só a não apresentação das certidões cause o rebaixamento. Acho que tem que ter uma punição gradativa e tem que ter muita atenção também em relação ao que vai acontecer com os clubes que não aderirem ao refinanciamento. Se eles vão ser enquadrados também nas penalizações pelo órgão regulador, e como fica se no meio do processo um clube que, por exemplo, veja que não vai conseguir cumprir com o refinanciamento e vai ser punido com o rebaixamento ou com o que quer que seja, ele abre mão do refinanciamento, vamos dizer, pula fora dessa renegociação da dívida, simplesmente para não ser punido. Então tem que ter algumas coisas muito claras nesse sentido, até porque, como foi falado, é um mercado que gira em torno de 11 bilhões e com potencial para gerar 60 bilhões de reais, com inúmeros empregos diretos e indiretos e um impacto importante na economia, né? Então, a nossa ideia é essa, que seja feita uma coisa séria, com responsabilidade, para que não seja uma situação momentânea, que isso seja um início, um marco zero, para realmente começar a resolver os problemas do futebol brasileiro e que a gente não venha daqui a 4, 5, 6, 10 anos estar conversando tudo de novo. E como eu vi uma matéria ontem na internet, não vou citar o nome do clube, mas uma manchete de 50 anos atrás: tal clube luta contra dificuldades financeiras e salários atrasados, isso há 50 anos. E hoje esse clube continua na mesma situação, nada foi feito por interesses, de repente, de pessoas que acham que é melhor que a coisa continue do jeito que está, para todo um processo, né? E eu acho que o que a gente quer, o básico é isso, que seja essa renegociação da dívida fiscal dos clubes seja feita, mas que seja feita em cima de contrapartidas sérias e com controle rigoroso, porque senão não adianta nada e a gente, daqui a em 5 anos, aumentou 90% da dívida, daqui a 10 anos vai chegar uma situação em que nem o que está se tentando fazer hoje vai resolver, porque, como o Vils falou, os clubes hoje estão falidos. Se continuar nesse ritmo, daqui a 5 ou 10 anos, a situação está irreversível, se já não está para alguns, né? E eu acho que os clubes hoje aumentaram muito suas arrecadações, tem arrecadações, falando dos grandes clubes, excepcionais, claro que ainda muito aquém do potencial que podem, mas tem arrecadações que dariam facilmente para serem tocados com uma tranquilidade financeira, mas não conseguem em virtude da má administração, admissão irresponsável, que eu acho que é isso esse refinanciamento da dívida tem a possibilidade de corrigir, e corrigir de uma maneira dura e definitiva.
Obrigado, Fernando. Bom, vamos partir então agora para a segunda parte da nossa audiência. Vamos passar então para questionamentos, perguntas, para ouvir o plenário, para os questionamentos aos nossos expositores. Passo inicialmente aos nossos aos membros do plenário. Nós temos aqui os diretores aos diretores do Bom Senso aqui presente, o Henrico, o Pedro Daniel e o Ricardo. É, obviamente, agora para os expositores, para o plenário, o tempo limite é menor do que para os expositores. Então, estabelecemos o tempo de 10 minutos. Né? Henrico, inicialmente, 10 minutos como o tempo, o tempo para a sua exposição.
Diretor executivo.
Diretor executivo do Bom Senso.
Obrigado, presidente. Queria agradecer mais uma vez o convite feito a nós aqui pelo senador Randolph, pelo Rafael. Bom, nós tínhamos preparado aqui duas apresentações para discutir um pouco melhor e até apresentar nossa proposta, mas depois desse debate, depois dessa exposição de todos aí, a aula do Mauro, eu vou até passar bem mais rápido do que eu iria falar aqui. Mas é só para mostrar mais a nossa ideia, né? A nossa proposta do calendário. Eu falei do calendário primeiro, depois o Pedro fala um pouco mais do Fair Play. Bom, a realidade, como eles já falaram, é essa aqui, né? São 100 clubes que disputam os campeonatos, tem mais 88 que podem ou não disputar a Copa Estadual, 496 clubes não têm mais atividade no resto do ano, jogam em torno de 2 ou 3 meses. Então, a partir de março, abril, tem 12 mil atletas que já ficam desempregados. Bom, a formação do calendário, acho que todos já sabem, e a necessidade seria de 103 datas, enquanto a gente tem 88. Aqui, como o Prado já falou muito bem, na verdade esse número de 15 pode ser até mais baixo, né? Pode chegar a 8 jogos. O presidente Prudente, em 2012, fez 8 jogos só, porque ele participou da Série B do Paulista. Então, eu vou passar bem rápido isso aqui. Vamos lá. Esses aqui são exemplos que a gente tinha elaborado, mas já foi muito debatido, né? Então, eu acho que vale mais a gente ir para a proposta direto. Ah, isso aqui é uma coisa legal, né? Por exemplo, você fala que a Série D ela é deficitária. Mas, na verdade, se você for somar só a receita de bilheteria e custo, só analisando o borderô, você tem mais de 600 mil de superávit. E uma média de público de 1.245, que é muito baixa mesmo. E o custo médio de arbitragem chega a 5.300, que hoje é subsidiado, né? Então, na verdade, ela é superavitária se for levar em consideração só a receita e o custo de jogo. Bom, isso aqui também são só exemplos. Na Série C, também tem a parte... Por exemplo, a Série C, ela tem 116 jogos, de quase um pouquinho mais de 200 jogos superavitários. Ela tem 7 milhões, na verdade, a diferença entre receita e custo de jogo. Se você tirar os 6 principais, porque nessa época tinha Santa Cruz, tinha tudo isso, você continua com mais de 1 milhão de receita, de lucro. Então, quando você fala que ela é deficitária, não é tão verdade assim. Então, por que a gente chegou, né, no problema? 85% dos clubes ficam inativos por mais de 6 meses, a partir de março, de abril e de maio a abril. Bom, isso aqui que já foi muito discutido, eu vou, se me permitem, vou passar um pouco mais rápido. E o excesso de clubes, que nem o Prazo falou muito bem, o Brasil pode chegar a 85%, o Mauro falou 81%, por exemplo, o caso do Botafogo, 40% mais que a Inglaterra, que é onde mais se joga lá fora, na média, né, esse dado. Então, aqui, como também já foi citado, o Brasil tem 13 mil de público, menor que a segunda divisão da Copa da Inglaterra, e, bom, e se for levar em consideração a ocupação de estádio, é no 31º. Então, isso aqui também já foi muito falado. Isso aqui é um dado interessante, jogos quarta a domingo, né, consecutivos. Olha lá o São Paulo, semanas com 2 jogos, 32 semanas, e jogando consecutivamente 16 jogos. Você pega o maior na Europa, tem o Real Madrid com 24, jogou 4 vezes só, com jogos seguidos, e o Bayern 5, com 18 semanas com 2 jogos. A diferença de calendário é gritante. Isso aqui também, os problemas já foram bem falados, né? E acho que já dá pra passar direto. Como evitar o nosso cenário? O que a gente prioriza aqui? A criação de uma Série E. sempre regionalizada, colocando 432 times divididos em 36 grupos de 12 cada. Mínimo de 30, máximo de 34. Lembrando sempre que ela é regionalizada, né? É em micro-regiões. Diminui bastante o custo de transporte, custo de hospedagem. A Série D aumenta para 144 times, ainda todos regionalizados. E a Série C vai para 48 times, também tudo regionalizado. Bom, e agora falando do estadual, como é que a gente consegue isso, né? Que nem o Wilson falou bem, a gente propõe a redução para 8 datas. E aí você fala, bom, então você está matando o clube pequeno. E como já foi citado aqui também, não é assim que eles sobrevivem, né? Como já foi muito bem falado pelo Mauro. Bom, vou passar isso aqui bem rápido. O nosso propósito estadual é fazer a Copa Estadual. De 8 datas, em formato de Copa do Mundo, com eliminatória e... Bom, do jeito que a gente já conhece. Aqui é uma proposta, a comparação da nossa proposta, mostrando ali 32 jogos, o mínimo da Série E, com máximo de 72 jogos, que a gente ainda sabe que não é o ideal, mas é, bom, pelo menos é a nossa proposta, que nem foi citada. Acho que... Agora, só para a gente discutir o que foi falado pelo Wilson, quando a gente fala que a viabilidade da Série C, D e E, ela na verdade é inviável, a gente pensa, hoje são colocados 44 milhões para subsidiar a Série C e D pela CBF. A Série C e D tem 410 jogos, um pouco mais. Então, vamos supor aqui que dá R$100 mil por jogo, né? Isso se dá porque nós temos só 22% de transporte de ônibus. E o resto, 78%, é feito de avião, o que encarece muito a viagem, tem muita hospedagem. A nossa proposta com micro-regiões é levar esse número para 91% de passagem de ônibus e só 9% de avião. Ou seja, a gente leva o custo por partida, em vez de 100 mil, para 10 mil. E é verdade que a gente está criando 9.312 jogos, então o nosso custo seria por volta de 94 milhões. Se a CBF já coloca 44... faltam 50 aí. 2012 o CBF teve 55 milhões de lucro. Então, a meu ver, está bem encaixado. E quanto ao dado de 51 jogos do que o jogador fez, no máximo, eu vejo como o Prass falou, se foram 51 jogos, ele poderia ter feito 75 e fez só 51, tem quase 30% aí que ele perdeu. Se ele se machucou e perdeu 30% dos jogos, acho que a falta realmente está no calendário. Nós entrevistamos o Ederson, que foi artilheiro do campeonato de 2012, e o Atlético Paranaense abdicou do estadual para fazer a pré-temporada. Abdicou com seus principais atletas, né, para fazer a pré-temporada. O Ederson foi artilheiro, jogou 36 ou 38 jogos e não se machucou nenhuma vez e só foi suspenso por cartão amarelo. Então está aí um exemplo de como seria feita, como seria importante a adequação no calendário. E para eu não me alongar muito, acho que é isso. O Pedro vai falar um pouquinho mais do Fair Play, só para a gente continuar.
Obrigado, Henrico. Pedro Daniel, por favor.
Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Até para não alongar muito o debate, eu vou sair um pouco da parte conceitual para ir para a parte mais prática. Tá? Na verdade, nós trouxemos a nossa apresentação das propostas do Bom Senso, que foram apresentadas em fevereiro, final de fevereiro. Tá? Inclusive, apresentadas para o público em geral em fevereiro, para a mídia em geral. Foi apresentada para o Ministério do Esporte, através do ministro Aldo, para a comissão dos clubes, através do Wilson, do Bandeira, e, na verdade, para o público em geral. Então, a gente trouxe aqui só um resumo bem pontual, para a gente, porque é muito, muito simples a gente falar da parte conceitual e tamanho do negócio, mas sem visualizar a parte prática. Tá? Então, aqui... Só que está com... Não. Aqui a gente trouxe uma fotografia da situação atual. Como essa apresentação é de fevereiro, está o dado de 2012. tá? Mas com os balanços de 2013, as receitas não cresceram, mantiveram esse crescimento. Então, 2013 também teve 3,3 bi, na verdade teve um crescimento pequeno, e aí mais em função das luvas da TV Globo, que foi a renegociação em 2012, mas essa fotografia aí mostra que, na verdade, o problema dos clubes não é a questão de receita. Aí a gente consegue ver que, na verdade, as receitas mais que dobraram nos últimos 6 anos, né? Já vou contar 2013, tá? Então a fotografia é boa para os clubes nesse caso. Mas aqui a gente já muda um pouco, que é o quê? O resultado operacional, ou seja, eles gastam muito mais do que arrecadam. Tá? Então, só para atualizar o dado, de 2013 nós tivemos mais de 300 milhões de déficit. Num acumulado de 6 anos, tá? Nós estamos falando de quase 2 bilhões de déficit operacional. Ou seja, voltando, as receitas estão crescendo, mas os custos estão crescendo muito mais do que as receitas. Tá? Então, essa é a fotografia dos clubes. Esses dados são tirados dos balanços oficiais dos clubes. Tá? E aqui o endividamento líquido. 2012, nós estamos falando de 4,7 bi. 2013, nós já estamos falando de 5,3 bi. Lembrando, as receitas estavam em 3 bi e o endividamento líquido de 5,3 bi. Ele está crescendo, se a gente pegar os últimos anos, o endividamento está crescendo muito mais do que as receitas. E olha que as receitas estão crescendo muito. Tá? E aí, aqui de uma maneira bem simples, para quem que eles devem o maior endividamento dos clubes hoje é tributário. Esse é o dado de 2012. 2013 dá 2,6 bi. Eu estou sempre falando dos 24 maiores clubes do Brasil. Tá? Então, nós estamos falando de 2,6 bi de endividamento tributário, que é o que está sendo debatido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, essa é a fotografia das finanças dos clubes. Tá? Eu vou passar um pouco aqui a parte de prognóstico, até pela nossa apresentação, e já vou para a parte prática, tá? Que são as nossas propostas e de que maneira evitar que os clubes fechem as portas, se é que, né, que isso é possível, até porque na parte prática alguns clubes já estão tecnicamente falidos. Tá? Então, dentro da nossa proposta, a gente cria uma entidade reguladora, tá? E essa entidade, na verdade, tem essa atribuição de conversar com os clubes, ou seja, representar os interesses dos clubes, autorregular as atividades, tá? Comunicar aos clubes e avaliar a documentação de monitoramento. Ou seja, a entidade reguladora ela não é punitiva, ela é preventiva. Ela é uma entidade, na verdade, que se relaciona com os clubes e não pune ou algo do gênero. Tá? Então, ela informa a organização dos campeonatos sobre como estão os clubes, ela contribui para a qualificação dos profissionais dentro do nosso escopo de proposta e ela monitora todo o cumprimento não só dos salários, mas de todos os pagamentos viáveis dos clubes. Tá? Esses são os conceitos gerais. E aqui os clubes, na verdade, têm só como responsabilidade cooperar com essa entidade, ou seja, fornecer toda a documentação, conversar de fato com essa entidade para saber quais são os próximos passos. Tá? E aí aqui eu vim rápido exatamente para a gente chegar aqui na parte de propostas, para a gente debater o porquê dessas propostas. Tá? Até de uma maneira um pouco mais simples, a nossa primeira proposta é que os clubes eles têm que assumir o compromisso de não exceder um déficit ao final do exercício de no máximo 10% das receitas nos 2 primeiros anos. Ou seja, eu concordo, e aqui eu estou falando na verdade em nome do bom senso, eu concordo e com o que o Wilson falou no começo da apresentação, não existe milagre, não existe uma medida paliativa de que os clubes a partir de amanhã comecem a se enquadrar de uma maneira muito forte, até porque o objetivo não é quebrar nenhum clube, não é punir nenhum clube. O objetivo aqui, eu imagino que até do debate de todos, é que os clubes, na verdade, se desenvolvam. Que o futebol tenha o futebol brasileiro tenha um desenvolvimento parecido com o potencial que ele tem. Tá? Então, aqui, de uma maneira, me fugiu a palavra, mas durante 5 anos, na verdade, ele vai ter esse período de adequação de, nos 2 primeiros anos, poder ter um déficit de mais de 10%, de até 10% das suas receitas, e no terceiro e quarto ano, de até 5%. Então, só a partir do 5º ano, o clube não deverá trabalhar com déficit. Tá? O curso de futebol, que eu acho que já já entrou assim, já ficou simples de entender, que é o quê? A relação de quanto que o clube arrecada e quanto paga com atletas, né? O custo mais de salário, o custo do futebol profissional. Então, dentro da nossa proposta, ele não deverá ser superior a 70% da receita do clube. Hoje, em 2013, os clubes pagam, em média, 76% de custo de futebol, ou seja, 76% do que eles arrecadam sai diretamente para custo do futebol, custo do departamento de futebol. Tá? Tem clubes que têm um custo de futebol de mais de 100%. Apesar de parecer um absurdo, de fato é, o custo do futebol é mais alto do que a receita total do clube. Isso acontece, e aconteceu em 2013, 2012, em todos os anos, com alguns clubes.